1 Coríntios, capítulo 5. Nós acabamos de cantar que nós nos rendemos aos pés do nosso Senhor. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente se rende aos pés do nosso Senhor? Você pode interpretar essa música como uma rendição física, como um ajoelhar-se, um levantar a mão, fechar os olhos. Uma maneira de interpretar essa música. E, de fato, tem momentos em que a gente está cantando ou louvando ou orando, e nós somos impelidos mesmo a uma postura física de adoração, né? Quantos aqui já não, ao cantar alguma canção, não levantaram suas mãos, fecharam seus olhos, ou até mesmo se prostraram, se ajoelharam, ou em oração? Isso é uma maneira válida de ver as coisas. Às vezes nós somos tomados por Deus para além das palavras. Você pode entendê-la também como uma rendição das suas práticas. E isso é um nível mais profundo. Senhor, eu me rendo ao ponto de não praticar a minha vontade, mas praticar a sua, fazer o que o Senhor deseja. Uma rendição do seu espírito, uma rendição dos seus sentimentos ou dos seus pensamentos. Mas a rendição da qual a gente fala quando louvamos a Deus é essa, é isso tudo e mais um pouco. Isso tudo e mais um pouco. Mas principalmente, submetendo todos esses aspectos da nossa vida à palavra de Deus. Então é propício que nós entremos no momento de refletir na palavra de Deus, tendo cantado ao Senhor que nós nos rendemos a Ele. Porque nós nos comprometemos a ouvi-lo e obedecê-lo. Então, que esse seja um momento de ouvir. E que seja também o início de uma obediência, de algo que Deus vai nos pedir, né? E isso varia também. Às vezes o Senhor nos pede coisas muito específicas, às vezes apenas nos lembra de alguns compromissos que nós já firmamos e continuamos cumprindo, e renova as nossas forças para continuarmos cumprindo. Mas toda vez que a palavra de Deus é pregada, ela vem com um desafio, e que nós nos rendamos ao desafio de Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, um texto duro, um dos textos mais duros da Bíblia. Chega a ser um texto até chocante. E eu vou ler o capítulo todo, os 13 versos que o compõem. 1 Coríntios 5, de 1 a 13. De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, ao ponto de que alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. Estais cheios de arrogância. Não devíeis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem fez isso como se estivesse presente. Quando vos reunirdes em nome do nosso Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder do nosso Senhor Jesus, entregai este homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho para que sejais massa nova sem fermento. Assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos escrevi por carta que não vos associasseis com os imorais. Não me referi aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com este homem não deveis nem sequer comer. Pois, que me importa julgar os que são de fora? Não julgais vós os que são de dentro? Mas Deus julga os que são de fora, expulsai este imoral do vosso meio. Há uma percepção na sociedade de que os cristãos têm estado cada vez mais avessos àquilo que é chamado de igreja institucional. É uma percepção. há movimentos que buscam um tipo de relação de fé, de comunidades de fé, que não sustentam estruturas institucionais. Comunidades que prezam por uma simplicidade que não estabelece ordens como cargos, como hierarquias, como ministérios ou ações vinculadas a propósitos específicos. Essa tendência é uma tendência que não é nova. E, na verdade, em vários momentos da história da igreja, homens e mulheres buscaram movimentos menos vinculados com as estruturas da igreja e mais baseado na fluidez dos relacionamentos. Mesmo antes da Reforma Protestante, a gente já via isso. Há diversos movimentos durante a Idade Média que tentaram simplificar a igreja, se distanciando daquela estrutura pesada que hoje forma o catolicismo. Há vários movimentos vistos assim. Movimentos que foram ou rechaçados pelo catolicismo ou incorporados pelo catolicismo. Os monges, por exemplo, buscavam esse tipo de vida. Um tipo de vida baseado em práticas de espiritualidade e menos em organização pesada de estrutura institucional. E eles foram incorporados dentro do catolicismo, várias ordens monásticas. Outros viam essa estrutura pesada, a rejeitavam e foram assim também expulsos dela. Como os valdenses, por exemplo, já mais para o final da Idade Média. A igreja protestante teve um pouco disso também. Quando os reformadores buscaram se distanciar do poder papal, dentro do protestantismo surgiram igrejas e movimentos mais ou menos institucionalizados. O luteranismo tinha a sua institucionalização, ainda que rompesse com a instituição do catolicismo. Mas outros eram ainda menos institucionalizados, como os anabatistas, como os seguidores de Menon Simons, os menonitas, como os batistas mesmo, mais tarde um pouco, e os puritanos, algumas dos movimentos puritanos, do puritanismo. Estes viam que a maneira de manter a igreja pura era buscar um rompimento com as instituições hierárquicas e fazer assim um movimento mais horizontal. Os batistas herdaram essa tradição. Em geral, a igreja batista, ela, ao buscar a Bíblia como a única regra de fé e prática, ela tenta diminuir o poder de qualquer autoridade que não seja sustentado na Escritura. Nós estudamos sobre isso no domingo retrasado, onde nós falamos sobre qual é o poder pastoral, qual é a autoridade do pastor, ou melhor, o que se espera de um pastor. E aí nós aprendemos ali que se espera apenas fidelidade à palavra, porque o poder mesmo é da palavra e não do pastor. Eu, quando dou aula sobre doutrina batista no seminário, eu falo para os alunos lá, a utopia batista, a utopia batista, é um tanto quanto utópica mesmo, porque ela se baseia num entendimento de que os nossos corações todos estarão rendidos à palavra de Deus. Quando ela fala sobre a autoridade da assembleia, da comunidade, da igreja, ao decidir coisas a respeito de membresia, de liderança, de administração, ela está partindo do pressuposto de que a palavra habita no coração de todo mundo, ao ponto de que todo mundo pode falar em nome de Deus. Porque está falando da palavra de Deus. É um sonho que tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Estruturas mais organizadas, mais pesadas, estabelecem uma cadeia de autoridade que tem a vantagem de manter, às vezes, uma retidão com mais facilidade. E até mesmo de estruturar esforços para chegar em alguns objetivos bem claros. Você pode comparar igrejas que, tendo uma estrutura muito centralizada, conseguem ter grandes faculdades, grandes escolas e hospitais, enquanto os batistas brasileiros, nos Estados Unidos isso é diferente, batistas brasileiros têm dificuldade de integrar os esforços para chegar a essa conclusão. tem dificuldade. Por outro lado, nós confiamos na participação de toda a igreja e prezamos por uma administração da igreja local que seja descentralizada. Todo mundo faz parte. O pastor é submetido à igreja como a igreja é submetida ao pastor. E disso depende que todos os nossos corações estejam cheios da palavra de Deus. E que todos nós reconheçamos a palavra de Deus como nossa autoridade. É utópico para qualquer instituição, a não ser para a igreja. Porque a igreja conta com uma coisa que nenhuma instituição conta. O poder do Espírito de Deus. O poder do Espírito de Deus. Se nós queremos uma igreja movida dentro deste padrão de entendimento em que todos buscam o entendimento na palavra, nós precisamos submeter e quebrantar o nosso coração diante da palavra de Deus e do Espírito do nosso Senhor. Eu já falei para os irmãos e repito, porque é um dos textos para mim mais importantes sobre a eclesiologia, sobre a doutrina da igreja, que a igreja é onde se manifesta aquilo que Paulo diz aos Colossenses. Cristo, tudo em todos. Cristo sendo tudo em cada um de nós e tudo em todos nós. É esse o nosso sonho, é esse o nosso objetivo, é essa a nossa utopia, que só é realizável e deixa de ser utópica porque o Espírito de Deus habita em nós. Eu gostaria muito de imprimir este pensamento na mente de cada um dos irmãos. E no meu mesmo, porque nem sempre eu me lembro disso. E que nós caminhássemos com essa certeza e com essa vontade de sermos um em Cristo guiados pela palavra de Deus. E as mensagens que nós estudaremos hoje e daqui dois domingos, porque domingo que vem é domingo de Páscoa e a mensagem será pascal, mas daqui dois domingos, as mensagens que nós aprenderemos são mensagens que falarão sobre isso, sobre este sonho, vamos colocar nesse termo, este sonho de uma igreja movida pelo Espírito Santo e que busca a unidade da fé, em que todos se ajoelhem e se rendam diante da palavra de Deus para que o Senhor de fato reine em nós, sem a necessidade de remediações de autoridade, mas que todos submetidos à palavra. E como isso acontece? Isso acontece pela fé que temos de que quando estamos reunidos no nome de Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo está no nosso meio. Nós usamos esse texto que o Senhor falou lá aos discípulos em Mateus, no capítulo 18, de maneira muito fora do contexto. O que o Senhor Jesus Cristo disse? Quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei também no meio deles. O que a gente entende disso? Quando a gente se reúne para fazer um culto, nós estamos reunidos no nome de Deus e basta ter dois no nome de Deus que Deus se manifesta. Mas não é isso que esse versículo está falando. O versículo lá está num contexto de disciplina. E Jesus está dando autoridade à sua igreja de exercer disciplina. Quando o irmão pecar, vai e fala com ele. Quando, se ele ouvir, ganhaste seu irmão. Se arrependeu, está trazido de volta para a comunhão. Nunca deixou a comunhão, na verdade, se arrependeu. Está na comunhão. Você tem um compromisso, inclusive, de ajudá-lo no pecado, porque você conhece. Então você pode ajudá-lo. Se ele não ouvir, leva mais uma testemunha. Ou duas. Se ele ouvir, ganhaste seu irmão. Você ganhou. O irmão percebeu que não era coisa da sua cabeça, mas tem mais gente que concorda. Não, é isso mesmo, querido, você está errado. Puxa, eu achei que era mania dele ali. Desculpa, irmão, vamos lá então. Então eu preciso me arrepender. Ganhou o irmão, se arrependeu, está junto da comunhão. E se ele não ouvir, o que o Senhor Jesus Cristo falou? Aí, leva para a igreja. Leva para a igreja. E se ele ouvir a igreja? O Senhor nem fala isso, né? Mas a gente entende, ele ainda tem uma chance de ouvir a igreja. Se ele ouvir a igreja, arrependeu, ganhou o irmão, está na comunhão, acabou. Chegou no arrependimento, acabou a disciplina. Mas se ele não ouvir? Se ele não ouvir a igreja inteira, é um reconhecimento de que ele não faz mais parte daquela igreja. Ele está diante da igreja falando, olha, vocês pensam de um jeito, eu penso de outro. Cada um segue o seu caminho. É isso que significa considerá-lo gentil publicano. Ele não faz parte desse corpo mais. Por que ele não faz parte? Porque você mandou ele embora? Não! Porque ele se distanciou, ele reconheceu diante da igreja. Eu entendo, vocês todos pensam assim, eu acho que vocês todos estão errados, eu não quero fazer parte desse erro. Infelizmente, nós temos uma afirmação de duas verdades contraditórias que a gente deixa, a gente mantém a atenção. Que é o irmão que não concorda, mas continua como se concordasse. Que não vive, mas continua como se vivesse. Porque nós entendemos, ou não entendemos, na verdade, a importância da santidade nesta comunidade que tem um valor tão utópico quanto a de viver em todos a plenitude de Jesus Cristo. Está entendendo o que eu estou dizendo? A gente mantém irmãos sem a devida exortação e admoestação, importante, necessária e amorosa, porque nós sustentamos duas verdades contradizentes. A de que Jesus vai viver em nós, mas cada um pode viver do jeito que quiser. Não tem como essas duas coisas serem verdades ao mesmo tempo. Mas a gente finge que tem. A gente finge que dá. E não dá. Passou e passou de novo, né? A gente pensa que dá. Que a gente pode deixar. Que não tem problema. Como eu falei no início da mensagem, há uma tendência hoje que rejeita as instituições, rejeita as estruturas. Nós fazemos parte deste pensamento. Mas com o tempo nós nos estruturamos, nós criamos instituições. E por quê? Porque não tem como ter uma comunidade sem certas regras. Não tem como ter comunidade sem certos estabelecimentos dentro dela. Certas verdades estabelecidas, certos caminhos, certos procedimentos. Nós mantemos isso no mínimo do que a Escritura diz. Mas até o mínimo hoje é rejeitado. E a nação está cheia de pessoas machucadas pela igreja ou machucadas pelo próprio orgulho quando enfrentaram a manifestação dessas verdades estabelecidas. Ou porque a manifestação foi num caminho que o Senhor não conduz, ou porque a pessoa não se submeteu a essa manifestação. Muitas pessoas hoje preferem viver afastada do que a igreja estabelece, porque não querem se submeter a essa única verdade da palavra. Outras se mantêm afastadas porque, ainda que estivessem erradas, não foram tratadas no caminho certo pela igreja que deveria estar submetida à palavra. E por isso é importante hoje nós refletirmos sobre o tema da disciplina eclesiástica, que é o que está sendo dito aqui neste capítulo 5 de 1 Coríntios. Porque os coríntios eram uma igreja que tentava sustentar essas duas verdades. Nós vamos viver a vida de Jesus Cristo, mas cada um vive como quiser. Ao ponto que havia no meio deles uma imoralidade que não se via entre os gentios. É isso que Paulo fala. Gente, entre vocês a coisa está tão feia que está pior do que os não crentes. Acontece coisas entre vocês que os não crentes não fazem. E o que os não crentes não fazem? O que ele está dizendo aqui é de um caso específico de um homem que se deitava com a mulher do seu pai. Não era sua mãe, porque se fosse a sua mãe, o texto traria que era a mãe dele. Mas ao usar essa expressão específica, a mulher do seu pai, o texto está falando da sua madrasta. Da sua madrasta. Bons tempos quando o apóstolo Paulo podia falar que isso não se via entre os gentios, não é verdade? Isso já foi até tema de novela no nosso país. Mas tudo bem, vamos voltar aqui para essa questão. Esse tipo de moralidade estava dentro da igreja. Vamos lembrar que igreja é essa? Essa era uma igreja que disputava para saber quem é que tinha razão, se era Paulo, Apolo ou Pedro. Que nessas disputas perdiam o próprio evangelho. E ao perderem o evangelho, justificavam para si qualquer coisa. Qualquer coisa eles justificavam. Inclusive justificavam aqui esse tipo de atitude. Um homem que deita com a mulher do próprio pai. Mas não só isso, era uma igreja que se orgulhava disso. É o que o apóstolo Paulo fala, lá no versículo 6. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Que orgulho é esse que eles têm? O orgulho do pecado? Não! O orgulho da libertinagem, ou melhor, da permissividade. Uma igreja orgulhosa de permitir tudo. Isso existe, gente. Isso existe. Da mesma maneira que existem as igrejas que se orgulham da sua santidade e por isso já estão em pecado, porque a santidade não pode gerar orgulho, já estão erradas, já estão mortas praticamente, Há igrejas que se orgulham da sua graciosidade, da sua permissividade. E essas igrejas também estão tão mortas quanto as outras. Por que elas estão mortas? Porque elas não prezam mais pela ação de Deus, que tem uma maneira de ser diferente da nossa. E elas dizem, olha, a melhor maneira de ser como Deus é deixar cada um viver do jeito que quer. Então não precisa de igreja, gente. Você poderia estar fazendo uma outra coisa muito melhor no domingo à noite do que estar aqui. Se não fosse para a gente trazer uma palavra confrontadora, desafiadora, incômoda, era melhor nem vir na igreja. Você pode receber esse conselho em qualquer lugar. Olha, eu tenho me convencido de que quase qualquer coisa que você quiser fazer, você vai encontrar alguém dizendo que você pode fazer. Não importa o quão absurdo. Isso não pode ser a igreja. Porque a igreja busca o reino de Deus. E o reino de Deus é o reino no qual Deus é o rei. E se ele é o rei, ele tem uma vontade. E a vontade dele, geralmente, ou muitas vezes, é contrária a nós. E se a gente é igreja, a gente tem que se submeter à vontade dele. Não pode ser uma igreja absolutamente permissiva no sentido de contemplar o pecado e não se manifestar contra ele. Tem que ser uma igreja que preza pela santidade que o Senhor Jesus Cristo nos chamou. Nós começamos a classe de batismo hoje e eu falei lá para os alunos. Nós nos juntamos porque nós queremos ser como Jesus. E um desafio de ser como Jesus, ou uma das maneiras que a gente é enriquecido nessa caminhar de ser como Jesus, é contando com um ajudando o outro. E um ajudar o outro significa puxar a orelha. Significa falar, significa mostrar o pecado, chamar ao caminho. Essa igreja de Corinto não estava fazendo isso. Ela permitia toda a prática dentro da igreja e não estabelecia a verdade. As igrejas hoje que adotam uma postura dessa, uma postura parecida com essa, o fazem em nome do amor. O fazem em nome do amor. E aqui é importante que a gente fale sobre isso. Porque essa carta de Paulo aos Coríntios, ela é a carta que traz o famoso hino do amor. 1 Coríntios 13. A música que já se tornou música de novo nos nossos tempos. Uma das versões mais famosas é aquela cantada por João Alexandre. Cantada em tudo quanto é casamento. E que fala do amor a partir da visão do amor de Deus. Um amor que tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor que nunca acaba. Na mesma carta que fala desse tipo de amor, fala que você deve chamar a atenção de quem peca, inclusive expulsar do seu meio, inclusive entregá-lo a Satanás. Que é o texto que a gente acabou de ler. Como é que você pode entregar alguém a Satanás por amor? Que negócio é esse? Mas é isso. Para Paulo não tem contradição. Não tem contradição. Essas duas coisas estão andando juntos na Bíblia. Em 2 João, o apóstolo João fala assim, olha, o amor é o mandamento. E o mandamento é que nós amemos uns aos outros. Esse é o mandamento. E o amor é que nós cumpramos os mandamentos. No final, João está falando, o amor é o mandamento e o mandamento é o amor. Basicamente, ele resumiu. Você quer obedecer a Jesus? Ame. Você quer amar? Obedeça. Isso ele fala no versículo 5, 6 do capítulo único de 2 João. Lá mais para frente, na mesma carta, 5, 6 versículos depois, no versículo 10, o mesmo João fala o seguinte, se alguém vier ter convosco e não trouxer essa palavra, não o recebais em casa, nem o saudais. Se o cara chegar na sua casa lá trazendo uma heresia, você fala, não fala nada, nem sauda, fecha a porta e deixa o cara falando sozinho. Mas ele não acabou de falar que a gente precisa amar? Que negócio é esse? Mas é porque o amor não é qualquer amor. É o amor de Deus baseado na sua escritura. É o amor santo. Amar não é deixar fazer qualquer coisa. A ilustração que nós podemos tomar para entender isso é pensar na relação mãe e filho. Imagina que uma mãe vê o filho subir numa árvore e aí quando ela olha na árvore, ela vê uma cobra preparada para dar o bote. E aí a mãe fala, filho, desce daí! E o filho fala, não quero. E a mãe fala, ah, eu não consigo falar não para esse menino. Tá bom, fica aí. Essa mãe ama esse filho? Ao deixar que o filho faça o que ele quer, essa mãe ama esse filho? O pecado é essa cobra dando bote na gente. Uma igreja que ama é aquela que fala, cuidado com a cobra, ou é aquela que fala, ah, essa cobra é boazinha, fica aí com ela. O amor exige a admoestação. O amor não permite a admoestação, ele exige a admoestação. Exige que nós encaminhemos as pessoas no caminho santo. Pois bem, esse texto fala deste homem que se deitava com a mulher do seu pai. E Paulo chama a atenção, fala, vocês estão orgulhosos dessa graça que vocês têm. Mas isso aí não é a graça de Deus. Isso aí, pelo contrário, vocês estão abrindo mão de ensiná-lo no caminho certo, que é a graça de Deus mesmo. Então vocês fazem o seguinte, vocês se reúnem e vocês vão se reunir em nome do nosso Senhor Jesus. Versículo 4. E eu estarei com vocês em espírito, junto com o poder de nosso Senhor Jesus. É impressionante como este texto é paralelo a Mateus 18. É impressionante. O que, que Jesus falou em Mateus 18? Se vocês se reunirem no meu nome, eu estarei no meio de vocês. O que Paulo falou aqui? Se vocês se reunirem no nome do Senhor Jesus, eu estarei no meio de vocês, no poder do Senhor Jesus. Paulo está falando, a minha autoridade apostólica será a autoridade de vocês. Vocês podem decidir, porque eu mesmo já decidi. E o que eles deveriam fazer? Com a autoridade de Jesus Cristo, entregar aquela pessoa a Satanás. Aí, a coisa ficou difícil da gente engolir, não é? Não ficou? Mas tem dois aspectos nisso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O primeiro aspecto é que entregar alguém a Satanás, que está sendo dito aqui no versículo 5, é a última ação da igreja na disciplina eclesiástica. A última. É importante você entender a seriedade disso aqui. É importante você entender a responsabilidade da igreja. Porque quando a igreja diz, você está entregue a Satanás, a igreja está diante de Deus se comprometendo de ter feito tudo até aí. Você está entendendo? De ter agido de todas as maneiras para levar essa pessoa ao arrependimento. De fazer todo aquele caminho que Jesus Cristo nos ensinou. De chamar a atenção do irmão, de levar uma testemunha, de levar a igreja, e aí sim tomar a decisão de excluí-la. É o último caminho, é o último recurso. É uma coisa tão séria que a igreja não pode tomar isso de qualquer jeito. A gente encontra alguém em pecado, a gente sabe que vai dar ruim, mas ninguém fala com ele. Aí quando a coisa se torna pública e terrível, a gente pega e exclui. Não faz o caminho, não faz o processo, não se preocupa com o arrependimento. Se preocupa única e exclusivamente com a pureza da igreja. Essa igreja já não é pura, gente. Porque essa igreja aguentou o pecado o tempo todo sem falar nada e de repente resolveu excluir porque se tornou pública. Essa não é uma igreja que preza pelo arrependimento, é uma igreja que preza pelo remorso. É uma igreja que preza pela consciência tranquila e não pela purificação, pela santificação. Não pode ficar aguentando o pecado, tem que fazer todo o processo. Tem que caminhar junto. Importante. Paulo está falando, olha, presta bem atenção, essa decisão que vai ser tomada é entregar essa pessoa a Satanás, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Esse é o primeiro aspecto que eu quero levantar para os irmãos. Nós faz parte da disciplina eclesiástica chegar a esse ponto. Então, leve a sério, para não fazer isso aqui de maneira leviana. O segundo aspecto disso que eu quero levantar para os irmãos é sobre o que significa entregar essa pessoa a Satanás. Essa expressão ela só é dita na Bíblia duas vezes, as duas no Novo Testamento, as duas em cartas do apóstolo Paulo. Uma nessa carta de Paulo aos Coríntios e outra na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Lá, Paulo fala o seguinte, olha, mantenha a fé e a boa consciência, porque alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Entre eles, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para aprenderem a não blasfemar. Duas vezes aparece entregar a Satanás. 1 Coríntios 5, 1 Timóteo 1. Algumas pessoas veem isso e falam, peraí, entregar a Satanás é mandar para o inferno? E nenhuma das duas vezes entregar a Satanás leva a pessoa ao inferno. Nenhuma das duas vezes. Aqui entrega Satanás para quê? Abre aí, versículo 5, olha aí. Entregar este homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Qual é o fim de entregá-lo a Satanás? A salvação do espírito. Entregar Satanás não é mandar para o inferno. Até porque a gente nem tem poder para isso, né? A igreja não tem poder para mandar ninguém para o inferno. Então não poderia ser isso. Para que entregar Satanás? Para que o espírito seja salvo. 1 Timóteo capítulo 1, entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar. Qual que é o fim? Aprendizado. O que é aprendizado? Santificação. Deixar um pecado, o pecado da blasfêmia. Nas duas vezes que Paulo fala sobre entregar a Satanás, nenhuma das duas ele está falando em mandar a pessoa para o inferno. O que é entregar a Satanás, então? A nossa visão sobre Deus e o diabo é uma visão maniqueísta. O maniqueísmo é aquela visão de mundo que separa as coisas entre bem e mal. Que o mundo todo é uma disputa entre o bem e o mal, a própria existência é uma disputa entre o bem e o mal, e o bem e o mal são iguais, são igualitários na sua disputa. Isso é o maniqueísmo. Uma das coisas que você pode perceber esse maniqueísmo no nosso meio é quando a gente vê as pregações dessas igrejas da prosperidade colocando uma batalha entre Deus e o diabo como se fosse um cabo de guerra. Deus puxa para um lado, o diabo puxa para o outro. Isso aí é o maniqueísmo. O maniqueísmo é uma heresia. O maniqueísmo não é a doutrina bíblica. O mundo não é uma disputa igual entre o bem e o mal. Não é, não é. O mundo é o mundo de Deus. E Deus é maior do que qualquer mal. E Deus é maior do que qualquer maligno. E Deus é maior do que Satanás. De modo que Satanás só faz o que faz debaixo da permissão de Deus. Satanás não faz nada que Deus não permita. Nada, absolutamente nada. Isso também significa que Satanás, quando age naqueles que Deus ama, age porque Deus permitiu. Deus permitiu. Deus não bloqueou a ação de Satanás em nossa vida. Deus não falou, Satanás não pode chegar perto. Ele age. Ele nos tenta. Não tenta? Tenta. Senão a palavra de Deus não falava que a gente precisava resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Tenta. Mas também, mais de uma vez na Escritura, Satanás é utilizado por Deus para o seu fim benéfico. Afinal de contas, o que a palavra de Deus fala sobre a ação de Deus em nossa vida? Que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Significa que, se Deus permite que Satanás atue em nossa vida, o fim que Deus pretende é o bom fim e não o fim ruim. Lutero falava que o diabo era o diabo de Deus. É o diabo que Deus deixou ser. O diabo não é um outro diabo. Não é um diabo que surgiu separado de Deus, rival de Deus. Não, Deus não deixou o diabo chegar onde ele chegou. Se ele quisesse, ele já tinha exterminado. Para você não ficar só com essas minhas palavras, vamos pensar o que a Escritura diz. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, fala que para ele não se orgulhar das visões que ele teve lá no terceiro céu, foi dado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Você sabe qual que é a palavra mensageiro em grego? Angelos, anjo. O que o apóstolo Paulo falou é o seguinte, para que eu não me orgulhasse, foi me dado um anjo de Satanás, foi me dado um demônio, um espinho na carne, para me atormentar, para eu me quebrantar. E por 3 vezes eu pedi ao Senhor para tirar esse espinho da carne, e o Senhor disse, a minha graça te basta. A ação de Satanás, permitida por Deus em Paulo, levou ele a compreender mais profundamente a graça de Deus. Estão entendendo? Estão entendendo? Mensageiro de Satanás. Porque o diabo também, e talvez seja a grande revolta do diabo, ele grita, esperneia, se opõe a Deus, mas no final ele acaba fazendo a vontade de Deus por meios errados. Ele acaba chegando ao propósito que Deus tinha. Deve ser o grande desespero do diabo, grande revolta do diabo. E o que a gente vê aqui é isso. Entrega essa pessoa a Satanás significaria deixe que ela seja tocada pelo mal, não o mal moral, não o pecado. Deixe que ela seja tocada pela consequência das suas más ações. Deixe que ela seja disciplinada por Deus. Deixe que Deus açoite com Satanás, para que ela se arrependa e volte ao Senhor. Para que a carne seja destruída, mas o espírito seja salvo. É uma decisão difícil de tomar como igreja. Mas é uma decisão necessária. É uma decisão amorosa. É uma decisão disciplinar. A palavra disciplina tem a ver com aprendizado, com ensino. A gente tem disciplinas na escola, na faculdade. É disciplinar porque é para ensinar. Entrega a Satanás. Quando nós excluímos um irmão da igreja, e é importante dizer, nós não usamos esse linguajar, entregar a Satanás. Quando a gente faz uma assembleia e corta algum irmão do hall de membros, nós não falamos, estamos agora então entregando a Satanás. Não falamos isso. Não falamos, inclusive, para poupar a consciência daqueles que não compreendem a palavra e prezar pelo nome de Jesus Cristo. Mas o que nós estamos fazendo na prática é isso. Nós estamos decidindo considerar essa pessoa alguém que deva ser disciplinada por Deus para retornar à comunhão com Deus. É duro, é difícil, mas é nossa responsabilidade. Por quê? Versículo 6. Um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada. Removei o fermento velho para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. O que é isso aqui, queridos? Paulo está usando a linguagem pascal para falar da disciplina. A Páscoa era celebrada pelos judeus, e antes deles celebrarem a Páscoa, eles passavam por um tempo de preparação. E essa preparação envolvia não só produzir os pães sem fermento para lembrarem da saída do Egito, como limpar toda a casa de qualquer fermento. Eles limpavam toda a casa, não podia ter nem um pouquinho de fermento em nenhum lugar. E eles iam comer o pão sem fermento e a casa ia estar sem fermento. E Paulo usa essa figura de limpar toda a casa para a Páscoa, aplicando agora à igreja. Limpa toda a casa de Deus, que é a igreja, do pecado. Por quê? Porque Cristo já foi crucificado, a Páscoa está aí. O que nós vivemos agora é a Páscoa. Por que Paulo está falando da Páscoa? É genial isso aqui. Cristo foi crucificado, nós vamos celebrar isso inclusive nessa semana, a paixão de Cristo, e ressuscitou no domingo, na Páscoa. E essa ressurreição de Jesus marca a nossa Páscoa, a nossa vida ressurreta como igreja. E Paulo está falando, vocês vivem a Páscoa, livra a casa do fermento. Vocês vivem a festa, celebremos a festa limpando o pecado. Preza pela santidade da igreja. Se afaste deste imoral. Se afaste dele, preza pela santidade da igreja. E prezando pela santidade da igreja, farão a vontade de Deus e viverão essa vida ressurreta. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de pecado negligenciado crescerá e toda a massa ficará pecaminosa. E você perderá toda a igreja. E a igreja ficará sem propósito. Está entendendo o problema? Por isso que o pecado deve ser levado a sério. E por isso Paulo vai falar que mais importante do que nós nos afastarmos daqueles pecadores do mundo, que é uma coisa impossível, não tem como você se afastar deles. Não tem como você não se associar com eles. Você trabalha com essas pessoas. Essas pessoas são seus chefes, são seus subordinados, são seus companheiros de trabalho, são seus colegas de escola, são seus professores. São as pessoas que te influenciam, é o seu prefeito, é o seu presidente, sei lá, são os seus governantes. Mais do que não se associar com isso, que Paulo fala, se fosse assim, você teria que sair do mundo, não tem jeito. Você deve atentar para não se associar com aqueles que, se dizendo irmãos, são imorais. Porque o problema não é conviver com o pecador. O problema é manchar o nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a única esperança. Se o seu nome for manchado, não tem o que fazer. Não tem esperança mais. O problema é essa seriedade, é entender isso. Nós ficamos muito preocupados, às vezes, com a companhia de pessoas que não são cristãs, principalmente com os jovens e as crianças. A gente se preocupa, mas sabe que a vida é assim. A gente fica atento e tem que ficar, os pais têm que ficar atentos para que os maus comportamentos de outros não envolvam os seus filhos, para que a fé não seja corrompida, é importante. Mas a Bíblia fala que mais importante é não se associar com aqueles que se dizem irmãos e são imorais. Porque aí você vai estar aprovando as suas condutas e dizendo que Deus aprova essa conduta. Olha a seriedade disso. Olha a seriedade. Por isso nós precisamos voltar o nosso coração para isso. Uma igreja que faz a vontade de Deus é uma igreja que não ignora a disciplina eclesiástica. É uma igreja que adota a disciplina eclesiástica. Fica então um desafio para nós. O primeiro desafio é o de nós fazermos isso aqui. Chegarmos aos nossos irmãos que têm alimentado práticas pecaminosas e posturas reprováveis e denunciar o seu pecado a ele mesmo. A ele mesmo. É responsabilidade de quem? todos nós. Na palavra que o Senhor Jesus Cristo trouxe lá em Mateus 18, em qual momento do processo o pastor entra? Em qual momento daquele processo o pastor entra? Nenhum. Nenhum. Se você vê o seu irmão pecar, se o seu irmão pecou contra ti, vá você falar com ele. Se ele não ouvir, leva testemunhas. Testemunhas do pecado, não da conversa. Senão você podia levar o pastor como testemunha, né? Mas se o pastor não testemunhou o pecado, não pode. Testemunha do pecado. Se ele não ouvir, aí leva para a igreja. Levou para a igreja? Claro que o pastor está envolvido, porque ele é parte da igreja. Mas ele não está destacado. Quem é que decide? Quem é que fala? É o pastor que fala? Você está errado? Não. Quem é? A igreja. A igreja fala. A igreja que conhece a palavra que fala. Está errado. E se não ouvir? Considera a gente ir publicando. Atividade de todos nós, ação de todos nós, participação de todos nós. Porque nós somos uma família. Porque nós temos essa relação horizontal. Porque nós temos essa liberdade. Ou devemos ter. Eu falei que o pastor não entra em hora nenhuma, mas entra. Entra antes de tudo isso. Entra antes ressaltando a importância, a justiça e qual é a palavra de Deus. Entra valorizando a palavra para que ela seja de fato o paradigma para nós julgarmos as questões. Mas na ação disciplinar, é a igreja toda que participa. Esse é o primeiro desafio. E o segundo é mais difícil que esse. O segundo é mais difícil que esse. Porque se o primeiro é se envolver na disciplina, o segundo é se submeter à disciplina. Se submeter à disciplina. Não seja, querido, um daqueles que falam que a igreja não pode chamar sua atenção. Seja humilde. Ouça a voz do seu irmão como uma voz do Espírito. De verdade, querido. Alguém vem ter com você para te admoestar em alguma atitude que você tem tomado. Se dispa do seu orgulho e ouça como se fosse o Espírito de Deus falando com você. Pode não ser o Espírito de Deus? Pode. Pode ser que o irmão está movido pela carnalidade? Pode. Pode ser. Pode ser mesmo. Como é que você vai saber disso? Deixando-se criticar pela mesma palavra que você espera que seja crítica na sua vida. Você ouve o irmão e ouve a palavra. E fala, ué, peraí, não está batendo. Não está batendo. Vamos dar um exemplo bem bobo aqui. O irmão vem e chama a sua atenção porque no seu aniversário vocês cantaram a música Parabéns para Você e fechou com Rá-Tim-Bum. E ele leu no Facebook que Rá-Tim-Bum é Deus amaldiçoe você. A palavra diz alguma coisa disso? A Bíblia fala alguma coisa disso? Isso é um pecado? É claro que não foi o Espírito que falou isso, porque o Espírito fala a verdade, isso não é verdade. Claro que não foi o Espírito que falou. Agora o irmão vem para você e fala, irmão, eu sei que você mentiu quando disse para sua esposa tal coisa e fez outra. Eu quero te ajudar a ser verdadeiro. Irmão, eu sei que você tem se entregado a vícios. Isso não está certo. Eu quero te ajudar a andar no caminho. Irmão, eu sei que você não tem sido honesto na sua empresa. Eu quero te ajudar a ser honesto. Se o irmão se arrepender, ganhaste seu irmão. Se não arrepender, você continua, leva um outro irmão. Se não se arrepender, leva a igreja. Se não se arrepender, considera a gente ir publicando. Porque ele rompeu com que a igreja crê. Pode ser que este irmão esteja certo e a igreja toda errada? Até pode. Até pode ser que o irmão esteja na palavra, não com esses exemplos que eu dei, né? Que o irmão esteja na palavra e a igreja não. Mas se o irmão está com a palavra e aquela igreja não é uma igreja que prega a palavra, de fato esse irmão deveria sair dela. E deveria escolher a palavra. Então por isso que a Bíblia é sábia e fala, olha, submete à igreja. Caminhe na fé. Caminhe na fé. Porque você faz parte de um grupo que crê da mesma maneira. Porque um dos elementos da nossa unidade é a nossa fé única. Mas é para que cada um de nós seja submetido à palavra ao sermos admoestados. Os dois desafios são esses, então. Se envolva na disciplina eclesiástica, indo falar com seus irmãos que você ama. E o segundo, se submeta à disciplina eclesiástica quando for ouvir de um irmão uma admoestação. Porque é melhor se arrepender diante de Deus do que se manter orgulhoso no pecado, achando que está certo e que ninguém pode mandar em você. Se a gente levar a sério esse ensino, a gente vai caminhar para esse sonho de igreja, que é a igreja na qual o Espírito de Deus conduz e que não é a carnalidade que conduz. Amém?